Mais do que uma transformação, estamos vivendo uma transição digital.
Meses viraram dias, dias viraram horas.
A crise causada pela pandemia acelerou muito a necessidade de inovar e de se digitalizar.
E inovar é muito mais do que investir em tecnologia.
Mas qual é o impacto dessa transição digital na competitividade do negócio?
E por que é tão importante para quem já está no mercado transformar o modelo de negócio e ficar atento para o futuro?
Eu sou a Erika Abi.
Eu sou a Cris Rosa e você está ouvindo Digitalize, um bate-papo promovido pela plataforma Bússola com especialistas do mundo digital.
Você está ouvindo Digitalize.
E para falar desse tema, convidamos o cientista, professor e empreendedor brasileiro com atuação na área de engenharia de software e inovação, Silvio Meira. Silvio atualmente é cientista-chefe da TDS Company e professor extraordinário da Caesar School e também presidente do conselho do PortoDigital.org. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Silvio.
É um grande prazer, galera. Vai ser massa conversar com vocês.
E antes de entrar nesse tema de hoje, o Denis Anini, da Inusitado Digital, vai compartilhar com a gente algumas das novidades do setor. É com você, Denis.
Digitalize.
Olá. Outubro foi um mês histórico para a Twitch, a plataforma de transmissões ao vivo de games. De acordo com o blog Stream Elements, a rede atingiu o recorde de 1,6 bilhão de horas assistidas. Esta marca representa o crescimento de 99% na audiência, em comparação com o mesmo período do ano passado. Aliás, o crescimento da plataforma não é de hoje. Desde abril, a Twitch tem registrado médias que variam em torno de 1,5 bilhão de horas assistidas por mês. Segundo especialistas, as medidas de isolamento social em decorrência do coronavírus são alguns dos fatores que levaram a este crescimento tão expressivo. Tanto que outras plataformas de streaming de games, como o Facebook Gaming, também têm apresentado crescimento na audiência. Entre os jogos mais assistidos na Twitch estão League of Legends, com 166 milhões de horas, Among Us, 106 milhões, Fortnite, 78 milhões e Call of Duty, com 65 milhões. Completam a lista dos mais assistidos: FIFA 21, Counter-Strike, GTA V, Minecraft e Phasmophobia. E da Twitch, passamos para o Twitter. A rede social já anunciou que assim que deixar o cargo de presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro de 2021, Donald Trump também deixará de ter uma conta de autoridade pública e voltará a ter uma conta, digamos assim, civil. Explicando melhor, contas de autoridades públicas usufruem de prerrogativas diferentes e contam com uma certa tolerância do Twitter, sofrendo menos restrições do que usuários comuns. Isso explica o fato que, mesmo tendo postado ao longo dos últimos anos diversos conteúdos que ferem as regras da rede social, como por exemplo incitação à violência, preconceito e desinformação, Donald Trump nunca teve a sua conta bloqueada. Agora, isso poderá acontecer caso ele continue insistindo neste tipo de publicação. É, pelo visto, não foi só a presidência dos Estados Unidos que Donald Trump perdeu. Eu vou ficando por aqui. É com vocês, Eric e Cris.
Digitalize.
E agora vamos ao tema de hoje com Silvio Meira. Silvio, a gente ouve muito falar de inovação. É comum associar esse termo até mesmo à tecnologia. E para começar o nosso bate-papo, como especialista da área, você poderia falar para a gente o que realmente significa inovação? É algo novo e revolucionário? Ou também pode ser uma nova forma de fazer algo que já existe, o que acontece, mas de uma maneira melhor, com melhores resultados?
Cris, a melhor forma de definir o que é inovação tem 50 anos, mais ou menos, foi dada por Peter Drucker, um dos maiores especialistas globais em administração, estratégia, inovação e empreendedorismo. E a definição de Drucker, que eu uso sempre, porque eu acho ela simples demais, dá para todo mundo entender, é que inovação é a mudança no comportamento de agentes no mercado como consumidores e fornecedores de qualquer coisa. Veja que não tem tecnologia, veja que não tem invenção, veja que não tem novidade, não tem produto, não tem serviço, não tem nada. Inovação é mudança de comportamento. E é isso que na realidade, habilita novos modelos de negócios e, ao mesmo tempo, destrói modelos de negócios que não mudam com as mudanças de comportamento dos consumidores. Quando a gente tem períodos de transição, quando a gente tem períodos, vamos dizer assim, de muita agitação nos mercados, você vai ver que esses períodos eles sempre coincidem com mudanças dramáticas no comportamento dos consumidores. Quem causa essas mudanças? Obviamente, é a mudança induzida nos mercados pelo comportamento dos fornecedores, certas horas, introduzindo novos produtos e serviços, mas não necessariamente. Você não tem que ter nenhuma tecnologia nova. A gente tem agora, por exemplo, para dar uma ideia do que está acontecendo, uma geração Z, que são as pessoas que nasceram entre 1996 e 2016. Em 2027, eles serão 2,3 bilhões de pessoas. Qual é a agenda da geração Z? A agenda da geração Z é sustentabilidade acima de tudo, tecnologia como serviço e acesso ao invés de propriedade. Não vai adiantar muito tentar vender carros para eles, porque o comportamento deles, do ponto de vista político, inclusive, mudou. Mudou já agora. Os deles, que já têm hoje 23, 24 anos, dão sinais claros de que carro não é importante. Quando eles chegaram na época de andar de carro ou ir de carro para algum lugar, tinha plataformas de mobilidade compartilhada no mundo inteiro que, de repente, eles podiam ir para qualquer lugar sem precisar aprender a dirigir que fosse. Então, essa mudança de comportamento nessa geração, induzida por alguns fragmentos de modelos de negócios que mexeram em mercados dos quais eles participam, eventualmente se espalha como comportamento novo, mudança de comportamento dos consumidores, que afeta todas as empresas em todos os mercados. Quem não muda seu modelo de negócio como fornecedor, bem, desaparece.
Silvio, nesse momento tão crucial do mundo, diante de uma crise que afetou todos os mercados, a transformação digital foi acelerada para todos os públicos. Até mesmo quem não tinha familiaridade nenhuma com compra online ou, por exemplo, com o serviço de carro compartilhado, se viu obrigado a pelo menos testar uma nova ferramenta, a ter acesso ao mundo de uma forma diferente, tal como muita gente da geração Z já fazia. Quando a gente pensa nesse cenário atual, as empresas se tornando híbridas e os processos digitais bastante acelerados, como que as organizações em geral podem adaptar o modelo de negócio delas para essa realidade?
Érica, ainda bem que você falou a palavra adaptar, porque a primeira coisa num processo de transformação, veja, quando a gente diz transformação do ponto de vista de empresas e modelos de negócios, a gente normalmente está falando de cinco coisas. Mudança radical na agilidade do negócio, que é a capacidade do negócio tomar decisões e introduzir novos produtos, serviços e modelos de negócio no mercado. A gente está falando de mudança radical de eficiência do negócio, de você, por exemplo, fazer alguma coisa que substitui outra coisa que você estava provendo o mercado com aquele produto ou serviço por um décimo do custo, por exemplo. E essas duas mudanças radicais de agilidade e eficiência, elas levam a três transformações. A transformação da experiência do consumidor, aquela coisa que a gente falou aqui ainda agora, acesso à mobilidade ao invés de posse do vetor de mobilidade, o carro. Transformação da competitividade do negócio, porque de repente você está executando o seu modelo de negócio numa estrutura de custos e num regime de alcance totalmente diferente e, consequentemente, a transformação do modelo de negócio. Quando a gente olha para essa escala de mudanças, vou transformar meu modelo de negócio, inclusive, num primeiro passo, está fora do alcance da vasta maioria das organizações. Mas adaptação, evolução, que são os estágios anteriores à transformação, muito pelo contrário, está ao alcance da vasta maioria das organizações. E o que é que significaria, traduzindo em miúdos, um processo de adaptação digital? É, ao invés de mudança radical na agilidade, um eventual redesenho da organização como um todo, é um aumento da agilidade do negócio, mantendo boa parte das estruturas e dos processos atuais. É um aumento da eficiência do negócio, também mantendo a sua gama de produtos e serviços. É uma melhoria e não uma transformação radical da experiência do consumidor, cuidando melhor, dando mais atenção, estando mais esperto do ponto de vista de desperto mesmo, nas redes sociais, por exemplo. Só para a gente ter uma ideia aqui do que significa melhoria da experiência do consumidor, tem uma pesquisa feita em Israel que mostra que 58% das mensagens que são enviadas no WhatsApp são replicadas ou respondidas em menos de um minuto. Isso quer dizer que, provavelmente, para a maioria das pessoas que entra em contato com uma organização e pergunta qual é o preço desse grão de café de 250 gramas aqui, e você entrega nesse meu endereço aqui embaixo, se você deixar para dar uma resposta amanhã, esse cliente provavelmente já tomou outra decisão. Então, essa melhoria da experiência, às vezes, é você descobrir coisas básicas, como o cliente ou o cliente potencial está em tempo real. Se você fizer isso, melhorar essa experiência, você aumenta a competitividade do negócio sem necessariamente transformá-la, e isso pode levar a uma mágica da adaptação, que é a gente otimizar o modelo de negócio para o futuro. O que, que quer dizer otimizar o modelo de negócio para o futuro? Num número muito grande de situações que a gente vê no mercado, em todos os mercados, a gente observa empresas cortando custos para continuarem competitivas nos seus modelos de negócios e nos seus processos e arquiteturas e produtos e serviços atuais. Mas isso não leva a nada. Cortar custo para continuar competitivo no retrovisor, no passado, não vai resolver o problema de empresa nenhuma. O que a gente tem que fazer é otimizar o modelo de negócio para o futuro. Começar a olhar para frente e dizer, bom, depois de eu me adaptar digitalmente aqui, quais são os próximos passos que eu tenho que dar? Eu vou fazer exatamente o quê? Quais são as próximas mudanças? Como é que eu transformo uma parte que seja do meu produto e serviço? Como é que eu atendo melhor o meu cliente? Como é que eu otimizo o meu modelo de negócio atual para essa parte do futuro que eu vou começar a trazer de lá, do futuro para o presente, ao invés de tentar continuar a executar uma parte do meu negócio no passado que não funciona mais no presente. Esse é, talvez, o segredo da coisa. Dá para se adaptar, dá para evoluir, mas é preciso fazer isso otimizando o modelo de negócio para o futuro, transportando ou buscando fragmentos de futuros para o presente, ao invés de tentar levar pedaços do passado para o futuro.
Aproveitando esse gancho do futuro, né, a gente pode falar assim, né, muitas empresas que já estão no mercado, elas já vinham de um processo de transformação digital, só que foi antecipado, né, foi acelerado. Foi como se o futuro, que parecia tão distante, chegasse com toda a velocidade e até muitos empreendimentos deixaram de existir. Então, diante desse cenário, qual olhar e reflexões que podem ser feitos no presente, né, para ao menos pessoas, empresas, possam se preparar de alguma forma para essas possibilidades de futuro que não necessariamente vão acontecer, mas você tem que pensar que isso pode acontecer, né? E ter tempo de mudar tudo a tempo, se for preciso, né? Até entre aspas, a tempo.
O nosso problema aí é o clássico, como é que a gente cria um tempo futuro, né? A vasta maioria das organizações, para não dizer quase todas, é extremamente focada no presente. E há uma razão para a gente fazer isso. Veja, o futuro não emite notas fiscais. Quem emite notas fiscais é o presente. São processos que foram padronizados, normalmente, nas melhores organizações, para os quais a gente tem indicadores de performance e as pessoas foram treinadas para executar. Seja processo de fabricação de bolo, de biscoito numa padaria, a um processo de consultoria numa organização. É esse processo que emite nota fiscal. Qual que é o problema? As organizações não dedicam um mínimo que seja do seu tempo para prospectar futuros. Elas passam o tempo todo consumindo futuros que já são certos, que são garantidos. É mais ou menos o seguinte, ó. Imagine que tem um futuro para o qual a gente se preparou, que a gente vai chamar de X aqui. Então, enquanto esse X está no futuro, ele é uma possibilidade da nossa organização consumir esse X, é como se fosse uma energia que a gente consome. Pense em demanda do consumidor amanhã, por pão, por exemplo, para um processo que a gente vai consumir e vai entregar pão na casa das pessoas. Esse X, que é uma possibilidade no futuro, quando ele passa pelo presente das organizações, ele passa como realidade. É aí que ele vira nota fiscal, porque há uma performance nossa que cria valor e há um processo que entrega valor, está aliado uma possibilidade, que normalmente se transforma em realidade, da gente capturar uma parte desse valor para a gente que está realizando o processo. Uma vez realizado, ele vai para o passado como realização. Então, a demanda por X vem do futuro, se transforma em realidade no presente e vira história. Se as organizações não se dedicam minimamente a buscar alternativas a X nos seus próprios futuros, quando acabar o estoque de X, veja, vamos exemplificar aqui. O que, que pode ser o X? O X pode ser long plays de vinil, tá certo? Long plays de vinil. Não tem nenhum agente da música digital na forma de streaming, de fluxo de dados representando música, que venha do mercado de vinil, nem que venha do mercado de CDs. Quando a indústria da música se transformou numa indústria da música em rede, porque note que tem uma coisa aqui, o mercado de CDs foi controlado pelas gravadoras de vinil, porque o que você fez foi pegar a música analógica que estava depositada num suporte físico analógico e transformar essa música analógica numa música também analógica, porque os nossos ouvidos são analógicos, depositado num suporte digital e físico. A diferença entre os dois, de uma certa forma, é muito pequena, porque o que era comum nos dois era o suporte físico para a música. No caso do vinil, analógico. No caso do CD, digital. Nenhum dos agentes, das grandes gravadoras e impressoras mundiais de música, fez nenhuma prospecção de futuros que imaginasse ou que trouxesse para o presente um presente onde a música não tinha suporte físico. E foi exatamente isso que aconteceu. De repente, a sua capacidade de fazer o melhor vinil ou CD mais durável ou qualquer coisa que parecesse com isso era totalmente irrelevante porque a música deixou de ter suporte físico. E, em boa parte, os melhores negócios dos modos anteriores de fazer negócios, mesmo que seja no mesmo mercado, não conseguem ir para o futuro naquele mercado porque não conseguem antecipar esses futuros. O que deveria nos dizer que se as empresas querem sobreviver, elas têm que fazer, ao invés de estender o seu presente para o passado, ficar olhando para trás e achar que o que fizeram bem no passado é o que continuarão fazendo no presente e no futuro, elas deveriam olhar para o futuro a partir do presente e capturar partes do futuro para o presente, ao invés de ficar no retrovisor olhando para o passado.
Ô Silvio, mas isso exige que os CEOs, enfim, os presidentes das empresas, as lideranças, tenham que refletir sobre o caminho que eles estão e tenham que aceitar essas possíveis mudanças, embora muitas vezes eles achem que eles estão no caminho certo, né? E a pessoa ela vem de uma bagagem de que aquilo ali foi dando certo, mas como você bem colocou, não é porque deu certo ontem que vai dar certo amanhã. E para você, o empresário brasileiro, de uma forma geral, tem aceitado essa possibilidade de mudança? O empresário está resiliente ou você ainda vê uma resistência?
Olha, vamos lá. O que é resiliência? Resiliência, do ponto de vista físico, é a propriedade de um material que, depois de ser submetido a um esforço, anormal volta à mesma forma. Então, um empresário resiliente significaria o seguinte: depois de um choque de Covid-19 que forçou uma mudança do comportamento da maioria dos seus consumidores para um modo que é digital first, onde a interação com os fornecedores começa no modo digital, seria ele voltar para o modo analógico ou físico que ele tinha antes de Covid-19, ou não entender que o consumidor mudou. Então, essa é a primeira coisa para a gente colocar no cenário aqui. Mas veja, se a gente tivesse uma reação dos empresários à realidade e uma interpretação dessa realidade, não só em função dos sinais óbvios, mas dos sinais fracos. O que é um sinal óbvio? Alguém entra na minha padaria e quer comprar pão. Esse é um sinal óbvio, está lá. Eu vou emitir uma nota fiscal disso. Mas o que é que esse cliente vai querer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Será que os filhos desse cliente vão querer comprar pão? E se quiserem comprar pão, vão querer comprar o meu pão? E na minha padaria, será que eu não vou ter que entregar em casa? Será que pão não vai ter outros componentes? Será que vai ser outro tipo de pão? Será que eu posso me transformar para fazer qualquer outra coisa? Porque uma padaria é um negócio interessante para a gente pensar, sabia? Porque padaria é o único sistema que você tem na economia brasileira, por exemplo, ou quase o único sistema, eu não fiz uma pesquisa muito ampla disso para afirmar tão categoricamente que é o único, onde você tem indústria, comércio e serviços no mesmo prédio, do mesmo dono, emitindo a mesma nota. Por que indústria? Porque ela transforma ingredientes básicos em produtos. Uma padaria, ela está na, só para a gente saber, ela está na Federação das Indústrias, ela não está na Federação do Comércio. Mas ela transforma trigo junto com manteiga, sal e etc. em pão, bolo e biscoito e vende. Então, ela está no comércio também, direto para o consumidor final. Como se não bastasse, você pode chegar lá e pedir um sanduíche, que é um serviço. Então, quando você tem um lugar onde, por onde toda a sociedade passa, de todos os níveis de renda, em todos os lugares de uma cidade, você devia olhar para o futuro lá o tempo todo, porque é quase como se você pudesse fazer pesquisa todo dia, em tempo quase real. E tem um público muito fiel, normalmente, nas padarias, assim como tem para o comprador do varejo na plataforma digital X, para o cliente do sapato na rede de lojas Y, para o comprador de roupa, tem uma fidelidade dos compradores de automóveis, assim por diante. Então, não devia ser muito difícil para as empresas em geral a gente prospectar futuros o tempo todo, levando em consideração uma coisa a mais. Primeiro, que resiliência pode não ser o melhor negócio para a gente, do ponto de vista das empresas, né? Se a gente leva um choque dos nossos próprios clientes, que estão começando a fazer uma outra coisa, talvez a gente devesse, ao invés de retornar à mesma forma depois do choque, a gente mudar de forma por causa do choque, do ponto de vista de processo, de arquitetura de criação, entrega e captura de valor, modelo de negócio, assim por diante. A segunda coisa fundamental, talvez, para a gente entender nesse contexto, é que, claro, perde-se muita coisa quando a gente perde uma empresa. Perde-se cultura, perde-se participação em mercado, principalmente perde-se trabalho e emprego, coisa da qual a sociedade precisa tanto. Mas a máquina socioeconômica maior não vai sofrer um vácuo por causa disso. As empresas que não conseguirem ir para o futuro serão substituídas por outras empresas que já existem e vão ocupar os seus espaços, porque se há demanda, haverá oferta, e pelo menos nos mercados normais, né? Imaginando que não tenha uma intervenção tão grande que torne a oferta impossível, ou se não são as empresas que já existem que vão ocupar aqueles nichos de novas demandas, surgirão novas empresas para ocupar aqueles nichos. Esse processo de transformação dos mercados na forma de inovação, que é o que a gente chama de destruição criativa, ele está codificado desde Schumpeter, basicamente ali em 1910 do século passado, e as lideranças das empresas hoje não saberem, não perceberem, não entenderem que é assim que o mundo funciona e acharem que estão num casulo estável, protegidas do universo, dos mercados, que nem mais fronteiras têm hoje ao seu redor, porque de repente você vê alguém que era de finanças entrando em varejo e vice-versa o tempo todo, imaginasse num casulo protegido das competições múltiplas e da eventual extinção do seu próprio mercado, não sei, eu acho que não é uma atitude muito sábia para dizer o mínimo.
Então as chances de sobreviver no mercado ao recusar, né, esse uso de novas tecnologias pode ser um risco muito grande, né? Esse imediatismo, esse foco mais no presente sem estratégia, né? Você conhece alguma empresa, algum case que você poderia dividir com a gente de que deu certo, assim, de quem conseguiu olhar para frente e funcionou?
Olha, em particular, eu estou dentro de um case desses, que é público, né? Que é o Magalu. O Magalu foi fundado em Franca há 63 anos, como um magazine, né? Tanto que o nome é Magazine Luiza. Veio de uma pequena loja no centro de Franca e começou a se transformar numa rede regional, primeiro, mas lojas físicas, e a partir de um certo ponto, principalmente a partir do começo da década de 2010, o Magalu, agora o Magalu já é um nome bem mais recente, né? Foi trocado agora no meio da década, dessa década de 2010, o Magalu embarca num processo de transformação digital que é um depara, né? Sair de uma rede de lojas físicas que tem o e-commerce para uma plataforma de negócios digitais que tem uma rede de pontos físicos e calor humano. Magalu é uma das empresas que eu conheço e teve maior sucesso no mundo inteiro nesse processo de transformação. É uma empresa familiar do interior de São Paulo que dá todas as provas que a gente quiser imaginar de que esse processo não é só possível, mas ele é possível no Brasil, com competências brasileiras localizadas no Brasil e tecnologia brasileira, não é? E aí a gente veja o tamanho da transformação que é, né? Quando a gente lê a primeira parte da frase, de onde é que o Magalu saiu, aquela primeira parte é o processo de adaptação, tá certo? Porque o Magalu mesmo era só uma rede de lojas de varejo. Uma rede de lojas de varejo que tem um e-commerce já é adaptação digital, já é um processo que não é mais só pura e simplesmente uma rede de lojas físicas que está distribuída pelo país, tem seus centros de distribuição e assim por diante, você tem que ir lá comprar. Quando você começa a introduzir um componente digital para habilitar um comércio eletrônico no Magalu, você está numa fase de adaptação digital e esse é o começo daquele processo de transformação que a gente falou no começo do podcast, né? E lá era o quê? Uma rede de lojas de varejo físico que tem um e-commerce. Aonde é que o Magalu está indo e como é que ele está chegando lá, né? Ou qual é a tese que ele está defendendo para ele próprio como futuro do Magalu? É ser uma plataforma de negócios digitais que tem uma rede de pontos físicos e calor humano. Veja que entre adaptação e transformação digital desapareceu loja, varejo e e-commerce. Significa que o Magalu não faz algum dos três? Não. Se você sair pelo meio da rua, tem loja do Magalu. Essas lojas são de varejo. E o e-commerce do Magalu fica em magalu.com, magalu.com.br. Quer dizer, continua tudo lá, mas tem uma diferença fundamental. Isso agora, lojas, varejo e e-commerce, essas três coisas são aplicações em cima da infraestrutura e serviços de uma plataforma de negócios digitais. Que está pronta? Não. Esse processo de transformação digital está em curso. Leva tempo para fazer. Começou lá em 2010, 2011, está se aprofundando agora, quando de repente começa a impactar toda a rede do Magalu em todos os aspectos. De gestão, de estratégia, de operações, de propósito, de absolutamente tudo.
Inclusive agora, na pandemia, eles fizeram um outro movimento que foi dos empresários criarem seu marketplace dentro do site da Magalu, né? Aliás, eles se tornaram um marketplace.
Veja, o marketplace do Magalu já existia há muito tempo. O que a gente fez no começo da pandemia foi lançar o parceiro Magalu. Uma forma extremamente simples de habilitar parceiros mesmo, pessoas que não têm nenhum produto seu para vender, mas vão ser agentes de venda, eventualmente, de produtos dos outros ou do próprio Magalu, e vendedores mesmo, pessoas que têm os seus produtos e vão vender esses produtos dentro da plataforma do Marketplace do Magalu. Esse foi um projeto que foi executado basicamente em 2-3 semanas. era um projeto que ia ser lançado de qualquer jeito, mas era no meio do segundo semestre, ele foi lançado em março, e em pouquíssimo tempo tinha dezenas de milhares de novos vendedores na plataforma do Magalu.
Muito bem. Silvio, tem um conceito que você aplica muito sobre os elementos sociais das relações humanas, que é essa parte que fala tanto do ambiente digital quanto do físico, que é a questão do phygital, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito no fortalecimento, mesmo para entender o mercado e para se manter competitivo. Destrincha para a gente e para quem está ouvindo para a gente esse conceito, e eu acho que o Magalu seria um belo exemplo, né? Mas se você puder retomar dentro desse conceito do phygital, seria interessante para a gente aqui no podcast.
Veja, a tese fundamental por trás dessa história de phygital, né? Do físico, digital e social no mesmo espaço-tempo, é a seguinte: eu acho que não é verdade que esteja havendo uma transição do físico para o digital. E a razão básica é o seguinte: eu estou tomando um café aqui, certo? Ele está numa xícara que é física, o café em si é físico, e eu não consigo fazer um download de 3, 4, 5 megas, gigabytes, se for o caso, que eu vá consumir e que pareça minimamente com café, até porque não vai ter cafeína lá dentro. Pelo menos no momento, eu não vejo a menor chance disso acontecer. Então, não está havendo uma transição do físico para o digital. O que está havendo é uma transição do físico para o próprio físico, aumentado, habilitado e estendido pelo digital. E esse par, ou esse plano, se a gente fosse considerar um espaço com três dimensões, esse plano físico-digital sendo articulado e orquestrado pelo espaço social, aí a gente passa a ter um espaço de três espaços, o físico, o digital e o social, em tempo quase real. Essa é a grande mudança. E aí você tem que levar em conta coisas que começam a se tornar fáceis de entender aí. O que que significa digital first? Digital first significa que para um número suficientemente grande de clientes, o cliente vai entrar nesse espaço digital vindo de uma transação ou de uma comunicação ou de uma interação digital e não necessariamente diretamente com o negócio. Na realidade, quando uma pessoa fala do meu negócio numa rede social, ela está interagindo de uma certa forma comigo, certo? Então, esse digital first pode ser uma entrada nesse espaço que engloba os eixos físico ou analógico, digital e social, e eu não consegui capturar essa tentativa de relacionamento. Alguém vai numa rede digital e fala comigo e eu não ouço, não é? Então, esse é o espaço onde as empresas verdadeiramente estão. Não é uma coisa, putz, agora é tudo digital. Só para a gente notar no caso do Magalu, o Magalu nunca disse que não ia ter lojas. Desde o começo, a tese do Magalu, mesmo quando era só adaptação digital, é uma rede de lojas de varejo físico com o e-commerce. Lojas sempre foram fundamentais. A gente sempre acreditou que lojas tinham um papel absolutamente fundamental no relacionamento com as pessoas, na presença próxima, na interatividade, no calor humano. Quando a gente estava fazendo isso basicamente sozinho, né, e outros grupos tinham teses de que tinha que ser só varejo digital, porque o varejo físico não ia competir com o varejo digital, etc., a Amazon comprou uma rede de lojas de varejo físico, em particular varejo físico de comida nos Estados Unidos, o Whole Foods Market, e a explicação que a Amazon deu era que ela precisava de pontos próximos das pessoas e precisava de mais de uma forma pulverizar a sua rede de distribuição e atenção para os espaços onde as pessoas realmente estavam. Ou seja, desde o começo, lá quando o Magalu começou a pensar nisso, a gente não estava pensando que ia haver um Magalu digital, mas que sim ia haver um Magalu omnicanal, hoje um Magalu phygital. Físico, com um aumento, com uma extensão, com habilitação digital, orquestrado pelo social em tempo quase real, porque se as pessoas querem falar com você e você é um negócio, hoje, no mundo digital, no mundo phygital, você deveria estar conversando com elas em tempo quase real, no tempo delas, não no seu tempo.
Silvia, a gente está falando então de muito sobre as empresas, mas e o profissional, né? E as pessoas, né? Mais do que tecnologia, o diferencial de qualquer organização está na qualificação e diversidade das pessoas, né? Então, a pessoa que estiver nos ouvindo, o profissional, né? O que, que hoje você acha que ele pode fazer, também pensando no futuro, estendendo o presente, né, para o futuro, para se destacar e se manter fundamental no mercado?
Nunca foi tão fundamental para ser competitivo no mercado entender de fundamentos. Tem muita gente entendendo como é que eu parametrizo a tecnologia tal, como é que eu uso isso, como é que eu faço, sei lá, uma combinação das últimas 4 buzzwords para aumentar um fragmento na performance da coisa que eu estou tratando no meu mercado ou na minha função dentro da minha empresa, no meu mercado. Mas veja, a gente já tem história suficiente para olhar os últimos 20 anos, vamos dizer, de interação digital competente, tá certo? Se a gente olhar para aqueles primeiros 5 anos da internet ali como sendo uma época que a gente não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, e eu acho que não fazia mesmo, né? A gente pode dizer assim que a gente começou a pensar seriamente em otimização de máquina de busca, né, em SEO, depois que Google se estabeleceu. E eu diria ainda mais, a gente só começou a entender isso mesmo, a saber fazer numa certa escala, nessa década agora. E por acaso, não por acaso, é a década de transformação digital dos negócios. Não só o que a gente aprendeu a fazer, mas porque apareceram empresas para fazer para quem não aprendeu, não é? Então, o que, por exemplo, usando essa história de SEO, de Search Engine Optimization, o que as pessoas deveriam entender do que é Search Engine Optimization para se tornar competentes no futuro, não só no presente. Claro, veja, no presente é importante você saber utilizar as ferramentas, as linguagens, os tags, etc., as estruturas de páginas que vão melhorar a presença digital ou do seu negócio ou do negócio para quem você está dando uma consultoria. Mas é mais fundamental saber por que aquilo é daquele jeito. Se você não souber por que as coisas funcionam, o que tem que funcionar, para quem tem que funcionar, a gente não vai conseguir ir para o futuro sabendo só o como funciona. Porque os comos, especialmente no espaço digital, eles são muito rápidos, né? Você tem uma coisa que está funcionando hoje, pega influência digital, por exemplo. Se você não for estudar mesmo sociologia, antropologia, comportamento, psicologia, entendimento, na verdade, do que são redes sociais. Redes sociais é um conceito da sociologia da década de 30. Redes sociais não começaram com Facebook, né? Do ponto de vista, por exemplo, da internet, não começaram com Facebook também, não. A primeira rede social no planeta foi Cyworld, da Korea Telecom, na década de 90, né? Foi feito em coreano, obviamente, só para a Coreia, era da empresa de telecomunicações da Coreia, nunca saiu de lá. Mas se a gente não entender verdadeiramente quais são os conceitos fundamentais de formação de redes, de poder das redes, do que é influência do ponto de vista teórico em redes, e aí eu estou falando da teoria geral das redes. Não é eu ficar sentando assim, vou seguir fulano porque ele impacta muita gente, vou seguir ciclano porque ele impacta muita gente. Tem muito pouca coisa estável nesse universo das personalidades digitais, por exemplo, só para a gente citar um caso. E se você não entende o suficiente dos fundamentos, se a capa muda, se os comos mudam, fica muito mais complicado. Para a gente deixar, talvez, um sinal claro para as pessoas, né? Nós estamos falando aqui da diferença e da conjunção entre educação e treinamento. Saber como fazer alguma coisa no mundo digital, ou mesmo no mundo digital ou só social, ninguém precisa ser competente nos três, né, na combinação dos três, o saber como fazer é treinamento. O saber o que fazer, por que fazer é educação. A gente precisa se educar mais. A gente precisa ir para os quês, para os porquês, para os quando, para os para quem das coisas que a gente faz. Porque senão a gente, tanto quanto o mercado, vira um profissional volátil.
Muito bem. No mundo que as coisas são cada vez mais superficiais, né, que as fake news imperam justamente pela essa questão das pessoas lerem só o título, né, e repassarem sem ler ou acreditarem em tudo que lê à primeira vista, É um belo de um desafio realmente para o profissional se manter no mercado nessa perspectiva de estar aprofundado, de se aprofundar e de compreender o que de fato está fazendo e não só executar, né? Silvio, muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso podcast Digitalize. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Nosso espaço está aberto aqui para você complementar caso você ache necessário.
Eu queria só observar uma coisa para as pessoas, já que a gente acabou falando de competências, de educação, de treinamento para as pessoas, né? Veja, eu acho que a competitividade futura das pessoas depende da gente criar uma certa insatisfação construtiva. Não é aquela história de, eu preciso continuar estudando porque o mundo é uma catástrofe. Não é isso. É uma insatisfação construtiva que nos leva a entender que, à medida que ferramentas, que plataformas digitais começam a realizar cada vez mais uma parte significativa e cada vez mais significativa das ações repetitivas dos escritórios, dos projetos e assim por diante, os seres humanos ocupam cada vez mais, ou serão demandados cada vez mais a ocupar nas empresas, no mercado, na sociedade, a se ocupar, na realidade, das coisas criativas. Das coisas criativas. Criatividade depende de educação, e não de treinamento, como a gente estava falando aqui ainda agora. E qual é o problema que a gente tem que lidar com ele se a gente quiser continuar sendo criativo? É que a gente depende de fundações e não necessariamente de operações só ao nosso redor. Tem um estudo que foi feito há um tempo nos Estados Unidos que diz que um diploma de engenharia das melhores escolas dos Estados Unidos, ele tem um tempo de meia-vida de 5 anos. O curso de engenharia dura 5 anos e o tempo de meia-vida do aprendizado correspondente ao diploma seria 5 anos. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo no qual as competências e habilidades que você adquire quando faz aquele curso de engenharia caem pela metade. Ou seja, quando desaparece 2 anos e meio da sua formação. 2 anos e meio de formação de engenharia é o equivalente a 2.500 horas de estudo. Certo? Isso significa basicamente o seguinte, ó, se você olhar para 5 anos, e cada ano com 50 semanas, para a gente fazer uma conta bem fácil aqui, a gente está olhando para 250 semanas. Se você perde, do ponto de vista de engenharia, 2.500 horas de formação em 250 semanas, você deveria estar estudando 10 horas por semana. Então, o que era que eu diria para as pessoas? Estudem 10 horas por semana. Isso dá ou um dia todinho estudando, ou 2 horas estudando por dia. Isso não é para você aprender nada de novo que vai agregar o que você já sabia. É só para você ficar no mesmo lugar, de acordo com o que, pelo menos, diz essa pesquisa que foi feita sobre o detrimento das competências e habilidades de engenheiros nos Estados Unidos. Então, o ponto é o seguinte, toda boa empresa tem que ser uma boa escola e nós temos que procurar, para trabalhar em empresas, onde nós somos instados a estudar o tempo todo, pelo bem da empresa e pelo bem das nossas próprias carreiras e possibilidades futuras. Isso não significa que a gente não tem que executar nada. Quando a gente vai para uma empresa, a gente precisa se lembrar o tempo todo daquele negócio que eu estava falando lá no começo, né? Quem emite nota fiscal é o presente, não é o futuro. Mas se a gente não der conta do futuro, não haverá presente para a gente lá no futuro, certo? Então essa é uma preocupação fundamental que eu acho que as pessoas deveriam ter. Como é que eu faço uma parte significativa do meu tempo construindo o meu futuro no presente? Você não para de se educar quando você sai do seu último grau de formação, seja ele médio, técnico, universidade, pós-graduação, o que for. Na sociedade do conhecimento, ou você aprende coisas novas e fundamentais o tempo todo, porque elas estão sendo criadas o tempo todo, ou você deixa de ser competitivo como profissional em pouco tempo. Só para finalizar, e não por razões que são dependentes de governo, né? Eu acho que a gente cada vez mais vai trabalhar em carreiras que têm 50, 60 anos. Eu olho para o futuro e vejo assim, as pessoas acabaram o seu último curso na universidade com entre 23 e 25 anos e vão trabalhar tranquilamente até os 85 anos. Eu vejo isso o tempo todo. Então, você imagina você se manter competitivo durante 60 anos ou 50 anos. Reduza para 50, que a conta fica mais certa. 50 anos sem aprender pelo menos uma coisa nova toda semana, não do ponto de vista de como, mas de quês e para quês.
Muito obrigada pela sua participação. E se você está aqui com a gente pela primeira vez, assine o canal para ser notificado sobre os próximos episódios. Confira muita informação do universo digital nos episódios anteriores. Até o próximo Digitalize.
Tchau, gente. Obrigada.
Tchau, tchau.
Na edição Guilherme Baldi, este podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.